No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
14 entidades científicas, entre elas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência, enviam um manifesto ao presidente interino Michel Temer contra a fusão entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações. O texto afirma que há uma diferença muito grande entre as missões das duas pastas e que a medida prejudica o desenvolvimento científico do país. Segundo o documento, a existência do MCTI precisa ser preservada com financiamento adequado para que a pasta possa cumprir seus objetivos de garantir um desenvolvimento sustentável nos âmbitos econômico, social e ambiental. A fusão das duas pastas é resultado da reforma ministerial feita por Temer, que teria por objetivo a redução dos gastos públicos. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, foi o escolhido para chefiar o novo Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia. A educação também ficou com o político, o deputado Mendonça Filho, do DEM. Aberta a consulta pública sobre a regulamentação do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Qualquer pessoa pode participar. Entre as mudanças trazidas pela legislação está a alteração na lei das regras de compras públicas para o setor, prevendo a adoção do regime diferenciado de contratações. O texto também facilita a importação de insumos para pesquisa. A consulta pública está aberta até 12 de junho pelo seguinte site: www.participa.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Educação básica ganha nova forma de avaliação. É o SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, instaurado por meio de portaria do Ministério da Educação. O sistema é previsto no Plano Nacional de Educação e é nosso tema de hoje da coluna sobre o PNE. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Com a portaria, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, passa a ser substituído pelo SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. A diferença é que o SAEB mede a aprendizagem, a aprovação e o abandono escolar, sendo baseado em boa parte no resultado de avaliações com a Prova Brasil, teste que é aplicado a estudantes do ensino fundamental. Com o SINAEB, as provas vão ser mantidas, mas vão ser criados novos indicadores para dar conta de avaliar o ensino de uma forma mais global. É que o SINAEB considera outros aspectos que não entravam no SAEB, como a análise da universalização do atendimento escolar, a valorização dos profissionais de educação e a gestão democrática, na tentativa de corrigir as desigualdades na avaliação educacional. É o que destacou em entrevista coletiva o então ministro da Educação, Aloysio Mercadante.
No nosso SINAEB, há uma dimensão dos valores da cidadania, da diversidade, do respeito, da tolerância, da cultura de paz. Nós vamos ter um processo de integração muito importante entre o desempenho e as externalidades. Nós consideramos a escola no contexto social em que ela está envolvida e os desdobramentos que essa condição tem no processo de aprendizagem.
De acordo com a portaria que implementa o SINAEB, o sistema se constitui pela Avaliação Nacional da Educação Infantil, Avaliação de Alfabetização ou Provinha Brasil, Avaliação Nacional de Alfabetização, Avaliação Nacional da Educação Básica e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar ou Prova Brasil. O SINAEB prevê ainda que as escolas devem ter retorno dos microdados do Censo da Educação Básica, com resultados que dão conta da situação de cada aluno. O sistema também vai modificar o cálculo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Além de avaliar o acesso dos alunos à escola e aprendizagem, o IDEB vai fazer uma análise mais profunda, que leva em conta a evolução das notas entre as séries do ensino fundamental de uma escola. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual Paulista, João Palma, as mudanças são positivas, mas demoraram para serem implementadas.
Não há obstáculo para poder fazer isso. É uma questão, aliás, demorou muito, porque o SAEB começou em 1992, a primeira avaliação. Quer dizer, já dá, para mim, há tempo para aperfeiçoar esse instrumento e dar uma avaliação mais adequada do que está ocorrendo nas escolas. Porque senão não dá para você orientar a política, não. Não é só pelo desempenho do aluno em português, matemática e o índice de aprovação que permite estabelecer uma política correta.
A coordenadora do CAED, Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Lina Kátia Machado, enfatiza que o SINAEB é um pontapé para afinar políticas públicas da educação.
Imagina você pilotando um avião e você consegue pilotar bem legal o avião, mas você foi incapaz de ler qualquer reloginho daquele. Então você não trouxe segurança para as pessoas, né? Agora, se você souber ler todos os indicadores, é que eu acho que essa lei pode vir de vantagem. Ela está dizendo que vai criar vários indicadores que amplia essa questão da criação dos indicadores. Ou seja, eu não vou ficar só com a IDEB. Eu vou ficar com outros indicadores que contribuem para os resultados dos sistemas educacionais. À medida que eu sei ler esses indicadores, eu posso fazer uma gestão com base de dados e com certeza vai ser uma gestão mais eficaz.
Mas apesar de achar positiva a criação do SINAEB, a professora Lina Kátia Machado chama atenção para o sistema não estar afinado com a Base Nacional Comum Curricular, que vai definir o que deve ser ensinado nas escolas brasileiras.
Quando eu faço uma avaliação, o primeiro ponto de partida é o que é avaliado, não é isso? O Sistema Nacional de Avaliação tem que sinalar o que vai ser avaliado. E isso não pode ser algo criado independente das políticas do MEC. Se eu estou fazendo uma base curricular nacional, o ponto de partida tem que ser a base curricular nacional. Pode ser até que eles estão pensando em fazer isso, mas a lei não está mostrando isso. O sistema não fala hora nenhuma, não menciona. E eu acho que já deveria estar assegurado em lei que as avaliações feitas pelo INEP terão como ponto de partida a base curricular nacional.
De acordo com o decreto que institui o SINAEB, os indicadores de qualidade das condições de oferta do ensino que serão produzidos a partir do sistema vão orientar o orçamento da União com relação aos estados, Distrito Federal e municípios, e dos orçamentos dos estados com relação aos seus municípios, sendo uma referência para a definição do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade, índice que define o valor que o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade da educação básica pública, para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no FMG Notícias. Se você perdeu alguma reportagem ou quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Prazo para envio de trabalhos para seminário, enunciação e materialidade linguística termina hoje. Propostas devem abordar temas como abordagens enunciativas à forma linguística, semântica e constituição de uma gramática do português e enunciação, textualidade e sintática. O evento vai ocorrer na Faculdade de Letras da UFMG, no campus Pampulha, nos dias 18 e 19 de agosto. Informações em www.letras.ufmg.br/seminário-enunciação. Já o segundo colóquio Filosofia e Teoria Social recebe trabalhos até este domingo. O evento vai ser realizado entre os dias 23 e 24 de junho na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no campus Pampulha. Informações ampof.org. Vamos à última dica de hoje. É o 6º Congresso Internacional da Câmara Brasileira do Livro sobre o Livro Digital. O tema é o Mundo dos Negócios Digitais. O evento vai ocorrer no dia 25 de agosto em São Paulo, capital. O prazo vai até 30 de junho. Informações em cbl.org.br.
Por dentro da UFMG.
Atenção você que vai fazer o Enem e quer saber mais sobre os cursos que são oferecidos pela UFMG. Alunos e professores das escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e supletivos já podem fazer inscrição para a Mostra das Profissões. O objetivo do evento é apresentar à comunidade externa os campos de atuação, perspectivas do mercado de trabalho e perfil profissional referentes às graduações da universidade. A mostra vai ser realizada no dia 17 de setembro no campus Pampulha. Inscrições até 25 de junho. Informações pelo seguinte site: www.ufmg.br/mostra-das-profissões. O programa de integração do ensino básico com o ensino superior vai ser discutido hoje na UFMG. O programa foi desenvolvido pela universidade com o objetivo de criar ações estruturantes para a melhoria da qualidade do ensino. O projeto prevê, por exemplo, estágios de alunos de licenciatura articulados às necessidades de cada escola. As propostas também visam garantir o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, que determina que 10% dos créditos da carga horária de cursos de graduação sejam obtidos em atividades e projetos de extensão. Cerca de 90 diretores de escolas estaduais vão participar do evento e serão recebidos pelo pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi. A reunião vai ser realizada a partir das 9 da manhã no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. O FMG tem 15 propostas de INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, aprovados em edital do CNPq. São unidades que desenvolvem pesquisas de ponta. Entre as propostas de institutos selecionadas estão o de territórios urbanos e redes digitais, o de vírus emergentes e tem o de biotecnologia. Outras universidades mineiras também tiveram projetos aprovados. A de Viçosa com 7, Uberlândia com 4, Lavras com 3 e as de Juiz de Fora e Itajubá, Triângulo Mineiro e PUC Minas com uma proposta cada. Nos próximos 2 meses, o CNPq vai negociar com instituições parceiras como a CAPES e as fundações estaduais de amparo pesquisa para cofinanciamento dos projetos selecionados. Ao todo, 345 propostas foram submetidas ao edital e 252 receberam recomendação do comitê julgador. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal da Bahia lança o Brasil e a Cooperação Sul-Sul, Dilemas e Desafios na América Latina. Organizado por Denise Vitali e Elsa Souza Caixete. Livro se propõe a discutir as distintas faces da cooperação no continente sul-americano. O preço é R$ 15,00. Saiba mais em www.edufba.ufba.br. Minhocultura e verme compostagem, interface com sistemas de produção, meio ambiente e agricultura de base familiar é um dos lançamentos da editora Embrapa, de Adriana Maria de Aquino, Gustavo Scheideck e Joésio Luiz dos Anjos. Obra destaca os benefícios e avanços das pesquisas com minhocas. O preço é R$ 14,00. Informações em www.embrapa.br/livraria. Vamos ao último lançamento de hoje. Editora da Universidade de Brasília lança Clarice Lispector e a Descoberta do Mundo, de Vivian Rezende Jatobá. Obra busca nas crônicas da escritora a revelação de sua intimidade e angústias. O preço é R$ 50,00 no site www.editora.nb.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.